Atenção! Este programa contém palavrões, linguagem vulgar, pessoas sem graça que se acham engraçadas e expressões que ofendem, desde sindicalistas marxistas a templários de apartamento. Em caso de desconhecimento de sarcasmo, ironia e gozação, não ouça.
PH Vox apresenta...
Prudentes e sofisticados.
Olá para você que é prudente e sofisticado, igual uma piroca de rinoceronte com gravatinha borboleta. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast sobre merda nenhuma que começa no nada e termina sabe Deus onde. E para variar, né, eu não seguindo aqueles conselhos que foram dados uma vez por um sábio cineasta que eu não me lembro o nome, que diziam jamais trabalhe com crianças e cachorro, eu estou aqui com dois moleques que também são dois cachorrões, dois pitbulls das relações juvenis, amorosas, sentimentais. Samuel e Enzo Avancini, aquele homem que tem nome de perfume de estilista baitola. Nossa. Vamos começar pela ordem alfabética. Enzo, meu amigo, como vai você?
Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez com o Braz e o Samuel. E espero elucidar muitas questões hoje.
E aí, meu querido Samuel, como vai a sua pessoa?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, a todes, a Nescaus, a Nesquiks, a Nestons e aos nossos bons e velhos Ovo Maltines. A qualquer achocolatado que você se identificar, nós não temos preconceito. Nós não gostamos do velho Nan, que é a versão horrível do leite ninho. Mas é um prazer estar aqui novamente para este programa que é prudente e sofisticado como o cu de uma ovelha.
Exatamente.
Se você for parar para pensar, é uma ironia que todo assunto com Samuel termina em leite ninho.
E cu.
E parece comunista.
Pessoal, vocês não sabem, mas é um segredo. A gente resgatou o Samuel de um grupo teatral, daquele pessoal que fazia aquelas peças enfiando o dedo um no cu do outro, lá no Sesc Teatro, sabe? Nós resgatamos ele, salvamos a alma dele. Tava lá, perdido e tal. Numa peça de teatro, né? Ele tava lá e o diretor falou assim...
Eu realmente não sei... Eu nunca contei isso pra vocês. Eu não sabia que vocês tinham noção dessa história.
É, disse que numa peça de teatro o diretor falou assim pra todo mundo. O Samuel tava lá e falou assim, todo mundo coloca um dedo na boca e o outro no cu. Aí o Samuel foi lá, né? Aí depois o diretor falou assim, agora troca o dedo. Aí foi nesse momento que o Samuel falou, não, aí já é demais.
É bem a cara dele. Meu Deus.
Meus amigos, por falar, ai, em dedo, por falar em dedo no cu e dedo na boca, entendeu?
Dedo no meu cu e Deus gritaria, Deus. Dedo no cu e gritaria. Ai. Uma singela homenagem ao nosso grande mestre Rogério Skylar.
Exatamente. Bom, hoje o tema principal, não é? O tema principal é... Mulher feia, entendeu? Castigo de Deus ou questão de mau gosto? Agora...
É bom que ele nem começou a falar, a gente já tá rindo, né?
Cara, eu não vou roubar aqui a cena, eu quero ser o primeiro a falar, porque realmente é um assunto que eu não tenho muito a dizer. Por quê? Eu sou um cidadão confessamente feio. E sendo feio, eu penso o seguinte... Por que eu ser, sendo feio, por que buscar uma mulher feia? Eu posso buscar uma mulher bonita, levar vários tocos até achar uma de mau gosto. Então, eu realmente não busco me envolver com mulheres feias. E eu realmente noto que quem busca se envolver com mulheres feias são homens bonitos, sabe-se lá por quê. E muitas mulheres bonitas também gostam de homens feios. A prova é a mulher do braço. Então, eu realmente não tenho muito o que dizer de mulher feia. Sabe, a única coisa que eu tenho para contar é uma história de um amigo meu que se chama Enzo, tem esse nome de moleque que toma leite com pera e ovo maltine. É uma história que talvez ele conte melhor que eu, mas eu gostaria só de resumir.
Você vai contar.
Eu gostaria de resumi-la a ela numa frase, umas frasezinhas bem simples, para que ele possa nos elucidar depois. Mas, em suma, o que eu sei é o seguinte: ele encontrou um nosso grande rapazote, gosta de atirar, faz musculação, faz o crossfitzinho dele.
Crossfit, faz a dieta, não, tu tem dele, limite.
É um rapaz low carb, aquele cara maromba, cara bem apessoado. Ele encontrou uma gorducha legal, forrozeira, e esta gorducha, que também, diga-se de passagem, era horrorosa, uma bela de uma mocreia, e encantou por Enzo Avancini. E Enzo Avancini resolveu se encantar por essa mocreia. E o Enzo Avancini e a mocreia consumaram um lindo namoro. Mas note, Enzo Avancini é um rapaz católico, é um rapaz santo. Então, ele propôs a ela um namoro santo e ela concordou, pois ela também é católica e muito modesta. Só que o Enzo disse o seguinte: já que nós não iremos chapecar a chapuleta, você vai cozinhar para mim. E a mulher...
Ah, eu também na crossoba.
Eu não irei cozinhar para você. E eles terminaram. Enzo Avancini, disserte melhor essa história pra gente.
Caraca, cara, eu acho que vai ser difícil criar uma narrativa tão boa, com tantos detalhes minuciosos como tu fez, cara. Mas, assim, tem essa menina aí que tu tá com cisma com ela, acho que desde de meses atrás, né, cara? Acho que ela te bloqueou, tem alguma coisa que tu chama ela de mocrese.
Lógico que eu tô com cisma dela. A mulher era feia, eu te apresentando umas garotinhas bonitas que estavam afim de você, aí você resolveu ficar com essa feia. E detalhe, uma semana antes de você pedir ela em namoro, você já tem aquela ficada séria que a gente fala, né? Já tem daquele lance sério, mas sem ser oficial. Ela viajou com o rapazote para outra cidade, para ir a um stand de tiro. Aí eu já te falei, corre que é golpe, corre que é cornice. Você foi atrás, se fudeu.
Peraí, a gorduchinha viajou com o cara pra dar tiro em outra cidade, é isso?
Cara, o Samuel lembra.
Foi,
muito,
ela mas viajou não, não com foi, outro
sujeito. Cara, eu lembro assim, ó, peraí. Se eu não me engano, eu conheci ela em um grupo do Olavo, uma discussão do Olavo, se eu não me engano. Aí a gente começou a conversar e tal, né? E ela é de uma cidade razoavelmente perto aqui da minha, de, sei lá, 2 horas de viagem. E aí, olha só, esse rapaz aí que levou ela pra tirar é assessor da Ana Campagnolo.
Eita.
É. Não podemos falar nomes. Mas, assim, ela mora lá em Balneário Camboriú, ele foi na mesma cidade que eles foram atirar. Acho que, sei lá, não, eu fui visitar ela, fui conhecer ela depois. Depois, né? Ah. Aí a gente firmou um namoro, digamos assim.
Peraí, vamos lá. Calma aí, Samuel.
Não tinha passado 7 dias ainda.
Calma lá. Uma coisa que, assim, hoje em dia, com essa coisa de Instagram, né? Não tem mais mulher feia, né? Tem mulher que não sabe usar os recursos do Photoshop, os, básicos, né? Os filtros e tal. E, assim, eu, por um acaso, me lembro, assim, entendeu? Do episódio marromeno aí, né? E no Instagram, quando eu vi lá, assim, eu falei, rapaz, dá pra fazer uns filhos, entendeu? Né?
Rapaz, o braço tá inteirado.
Dava para reproduzir, entendeu? Com a criança. Parecia assim, né? Agora, como é que foi ao vivo? Tipo, tu chegou lá, pai e tal, não era o produto anunciado?
Pois era, um pouco diferente, assim, cara. Sabe quando, tipo, Deep Web?
Não. Verdades sejam ditas. A mulher já era estragadinha no Instagram. Agora, vamos lá. O único motivo, eu tava aconselhando ele, falando, não fica com essa não, essa não é legal. Eu só parei de aconselhar o seguinte: eu encontrei uma moça, eu não posso também citar o nome dela, mas era uma moça bem apessoada, uma moça bonita, assim, na idade do Enzo e tal. Uma moça de direita, que tinha na bio a palavra conservadora. Então eu falei, nossa, que moça bacana. Uma moça bem cristã e tal. E aí eu falei, nossa, essa moça vai dar uma boa...
eu lembro, gente. Lembrei.
E aí eu falei,
lembrei quem é.
Aí eu falei o seguinte, eu vou tentar criar a ponte entre os dois. Vou conversar um pouco com ela, vou apresentar pro Enzo e vou fazer a ponte entre os dois. Eu fui conversar com a moça. Ledo engano. Aí eu fui conversar com a moça e respondi uma história dela em que ela tava defendendo os bilionários, falando bem de um monte de bilionário aí, tipo, Gates, não sei o quê. Eu falei, ah, não é bem por aí, porque esses bilionários, eles têm um plano de dominação que é muito, que talvez consiga ser pior que a dominação marxista e tal e tal. A mulher ficou louca. Ela começou a me xingar de idiota, de burro, de acéfalo, de analfabeto. Eu falei, meu Deus do céu, eu só mandei uma mensagem para essa mulher. E aí ela começou a demonstrar a erudição dela. Ela disse para mim, eu sou uma conservadora. Eu não defendo esses ideais marxistas como você, que pensam que não pode haver bilionários. E digo mais, eu já estudo conservadorismo há 3 meses com a Pietra Bertolazzi. Eu já entra a pensar assim, nada contra a Pietra Bertolazzi, obviamente, mas nossa, 3 meses com a Pietra Bertolazzi. Eu tô há uns
Peraí.
5, 6 anos estudando essa porra e eu não sei nada. A mulher estudou por 3 meses e ela já é superior a mim. Aí
Ela deve ser
eu
sanguínea.
desencanei dela e deixei eu namorar com a outra.
Não, tá, mas peraí. É Pietra, o quê? É aquela da CNN, é isso? Não, eu tô confundindo.
Ela namorou com o Caio Coppola, só conheço ela por causa disso.
Caio
A
Coppola é o
Pietra
cacá da Deep
Bertolazzi.
Web, né?
Não, a Pietra Bertolazzi, ela tá com. A Pietra Bertolazzi é uma das nossas. Ela faz uns programas com a
Não,
Adriana.
não,
Os
não,
programas não são de programa de jornal, gente.
peraí,
Ela é noviça.
peraí. Uma das nossas, não, entendeu?
Ela é noviça rebelde, Samuel.
Meu
Samuel
Deus,
ainda.
um dos meus só tem dois filhos, entendeu? Então, um dos meus são os meus dois filhos. Não, não coloca, não faça cercadinhos, entendeu? Essa porra de direita cercadinho de um dos nossos, eu passo longe
Cara,
disso, entendeu?
eu tô dizendo o seguinte, ela é uma moça bacana, ela tem livraria aqui junto com o pessoal do Silvio,
Não, eu não sei quem é, só tô falando assim porque eu não sei quem é,
Eu tô
entendeu? Então.
apresentando, mas nada contra ela, mas eu pensei o
É,
seguinte,
nada
cara, eu
contra.
estudo há tipo uns 5, 6 anos, eu estudo desde os meus 10, 11 anos esse negócio, e ainda sou um merda, eu acho que eu vou continuar sendo um merda por mais uns 10 anos. E olha que eu não dei conta em 6, 5 anos de ler um 20avos do que eu deveria ler para dizer que eu sou conservador. Não dei conta de
Samuel,
acordo
ninguém,
com a questão
ninguém quer
conservadora.
saber. Ninguém quer saber de
Mas em
disputa
3 meses,
intelectual,
aí tem que é
Samuel.
um
Ninguém.
monólogo, Samuel.
Porra, Samuel.
Deixa
Porra,
eu
Samuel.
quero falar da
Por
mulher.
isso,
Em três
Samuel Brás.
meses. Estourou o
Nossa,
lote.
velho.
Por
Em
isso que não
três
pega
meses.
mulher. Meu Deus.
Querido, eu sou
Você fala
compromissado,
mais que a
cara.
mulher, Samuel.
Ah, mas elas adoram.
Que
Mano, tu é
confiança, cara.
virgem, braço, tu é casado, ou seja, o braço não tá nativa já faz aí o quê? Uns 15 anos. O Enzo nunca esteve nativo. Então, assim, dos três aqui, eu acho que eu sou o que mais tem propriedade para falar do assunto. Então,
Cara,
Samuel,
vamos lá, né?
você é muito incel, bicho.
Deixa eu te contar, assim, quando a gente fala, tipo, opinião de mulher, ah, a mulher adora, não sei o que lá, bicho, eu já te falei, tua mãe e tua avó não conta, entendeu? Não entra na conta, velho. Agora, ó, vamos falar uma coisa séria aqui, entendeu? Esse tema é difícil de mulher feia, por quê? Assim, porque o Samuel, primeiro, né? A experiência dele com mulher, a gente tá vendo aí como é que é, né? Ou seja, o
É.
Samuel é uma espécie de
Gente,
repelente de mulher, entendeu?
eu
Agora
namoro uma
o.
alemãzinha linda, maravilhosa. Para com isso. Não
Vai
sabe
ser
de nada,
bêbado,
inocente.
Samuel. Você tá bêbado, Samuel.
Tá, calma lá, Samuel. Não interrompa. Agora. O Enzo tem outro problema que é o seguinte: o Enzo, a gente vai adentrar aqui na profundidade do assunto, entendeu? Porque além do lance de mulher feia, tem um outro lance que é o seguinte, né? Aí vem aquela dúvida: olha só, vamos colocar aqui agora um dilema. Um dilema filosófico que tem que ser debatido. Porque tem umas mulheres feinhas, mas que são normal, né? E tem umas mulheres bonitinhas que são malucas. Eu fiquei sabendo, por exemplo, essa semana que o Enzo tinha um envolvimento sentimental aí, alguma coisa assim, com a menina, entendeu? Que, tipo, faz danças performáticas russas aí nos stories do Instagram.
Ah, cara, o Samuel é foda. Puta que pariu. Ô, Samuel.
Deixa de... É bom demais.
Vamos voltar para o assunto que importa. O assunto que importa é que eu cheguei... Vocês têm que decidir. O que vocês querem que eu fale primeiro?
Deixa eu contar.
Você quer contar tudo, cara? Vai, não tem problema do Samuel, então.
É, já falou demais. O Enzo que vai contar.
Então, conta, vamos começar do começo, cara. Primeiramente, Samuel, vá tomar no olho do seu rabo, tá? Eu não sei como é que o Samuel consegue ficar enchendo o saco, cara. Minas Gerais é o estado que mais tem mulher bonita do Brasil. Entre os estados, né, que mais tem mulher bonita do Brasil. Não quero cometer nenhuma injustiça. Mas, assim, eu tava chegando lá em Balneário Camboriú, a cidade até então da minha namorada, da minha cônjuge. E aí, pô... Eu falei, eu sou um homem de presença, de tonos, de seriedade e de timbre. Então eu mandei um áudio falando, oi, já que a gente... É que ela já tava meio que de... Sabe quando a menina é muito... Tá muito, assim, certinha e não quer fazer as coisas, não quer, sei lá, sair um pouco tarde, não quer fazer nada. Eu falei, eu vou catucar essa porra. Eu falei, já que a gente não vai... Como é que o Samuel disse, pô, mas enfim, mas já que a gente não vai fazer, né, então você só separa um prato de boia pra mim que eu tô chegando. Aí, bom, ela ligou o áudio bem alto, os pais dela estavam por perto ali e tal. E foi suficiente pra... foi suficiente pra ela terminar o negócio. Eu falei, porra, então como é que... Imagina, Brás, eu sou meio que um... prudente, sofisticado, com uma pica de rinoceronte. Imagina num casamento, cara. Não ia aguentar. Entendeu? Cara,
ela abriu esse áudio perto dos pais.
Isso.
A menina deve ter chorado de vergonha.
Coitada. Tô com dó da gorducha. Deve estar chorando até hoje.
Imagina você tá do lado dos seus pais, aí do nada começa, ó, já que a gente não vai dar uma furuncada, separa um pedaço de comida aí pra mim.
Eu pensando que ela fala, esse é o grosso da minha vida. Eu pensando que ela ia falar isso.
Agora, deixa eu só adentrar, eu vou introduzir também, já que eu introduzi a última história, deixa eu introduzir a da russa, porque a da russa é a melhor de todas.
Eu tô querendo saber essa daí.
A russa era o seguinte, o Enzo criou uma fanfic pra ele. O que, que é isso? Ele descobriu uma russa no Instagram e ele, assim, imaginava vivendo com essa russa. E ele começou a conversar com essa russa, não sei se por inglês, não sei se ela fala inglês ou qual língua que seja. E, assim, ele ficou bem vidrado, centrado nessa russa.
Cara.
Ao ponto de, um dia, ele sugerir que a gente aprendesse russo. Em coletivo, eu falei, mas pra que você quer aprender russo? É tudo bem aprender outra língua e tal, mas eu tava estudando alemão na época, aí eu falei, Enzo, eu tô estudando alemão, se você quiser entrar no grupo de alemão comigo, a gente até te coloca lá e você estuda com a gente. Ele falou, não, eu quero aprender russo. Tava doido com essa moça. Rapaz, até o dia que ele me mandou o Instagram dessa moça. Aí eu descobri a existência dela. E eu fui ver os vídeos dela. E ela é uma dançarina. Só que como é uma russa, é mais ou menos assim. É 10 minutos de dança para 2 litros de vodka. A mulher fica doida, cara. A mulher fica doida. Você viu o vídeo que eu mandei, Brás? A mulher é
eu
muito
vi.
Maluca. Umas
eu
danças
vi.
Performáticas. E é aquela coisa assim... Cara, na hora H deve ser uma delícia. Mas, assim, na vida real, nos outros momentos, aquilo ali é muito estranho, cara. Aí eu comecei a zoar o Enzo, ele teve que parar, viu? De seguir a moça, de desejar a moça.
Eu vi porque teve uma hora que ela começa a tipo, esfregar batom na cara, fica louca assim e tal.
Batom no corpo, aquela coisa.
Isso aí é o seguinte, cara. É normal, Enzo, é normal, entendeu? Porque todo mundo já passou por aquela fase. Todo mundo, enfim, tem uma baranga, uma mulher esquisita, né? Tem uma mulher feia no seu histórico, né? E às
Não
vezes
tomar
tem um sujo
de você.
Né? Não, calma lá. Você
Russa,
tem que pensar
não,
o seguinte.
A Russa é maravilhosa. A Russa é bonita.
Não, calma
mas a
lá.
Questão é o seguinte. Quem quer comer gostoso, tem dor de cabeça.
Assim, tem uma... Ah, eu não devia falar, mas assim, eu agora estou realmente gostando de uma menina que faz medicina. Então, pau no cu de vocês.
Mas assim, o problema não é o seguinte, o problema não é ter uma feinha, não é ter uma feinha no histórico, ou uma maluca esquisita no histórico, isso aí todo mundo tem, entendeu? O problema é aquele cara que casa com mulher feia, entendeu? Porque
todo é um assunto mundo interessante.
Aqui, é, calma lá, todo mundo aqui conhece, tem um amigo, um tio, um parente, entendeu? Que casou com aquela mulher muito feia, né? E que é meio que aquele motivo de constrangimento, não é? Que os amigos todos ficam, tipo assim, falando assim, pô, cara, não sei o que lá, sua mulher é muito trabalhadora. Sua mulher... Porque é pra não falar pro amigo que a mulher dele é feia pra caralho, né? E isso, cara, isso me lembrou...
Eu já falei isso.
Peraí, Samuel, calma, Samuel. Aí o Samuel tá empolgado hoje, velho.
Quanto não, Samuel, ele vai...
Eu tenho uma reputação que é a do Enzo pra destruir, meu amigo. Lógico que eu tô animado.
Cara, você não tem de destruir o que já veio errado, entendeu? Então pode tentar o que quiser.
É, isso me lembrou uma piada que a nossa fonte lá do PH Vox contou, né? A fonte é o... Enfim, é o ente misterioso.
Ah,
que
atua nos é a voz de Deus.
Do PH Vox. Não, é quase. É amigo.
Uhum.
A fonte contou uma piada para mim hoje que foi o seguinte, né? Ele falou assim, né? O cara chegou em casa, aí a mulher dele falou assim para ele: querido, você queria ser casado com uma mulher feia? Não, ó, você queria ser casado com uma mulher bonita ou com uma mulher rica? Aí ele pensou e falou assim: não, meu bem, eu prefiro você mesma.
Você contou a piada. Era você falar uma bonita ou uma
rica. Ou uma rica. Não era uma... É pô, isso. O cara conta a piada. É isso. Mas enfim.
Aí depois eu que não sei contar piada. Eu que não sei contar piada.
Não, mas tem um disclaimer já na abertura que é pra essas coisas, cara, entendeu? Já tem.
Idade tá pegando.
Tá pegando. Agora. Já avisou.
Olha,
agora,
eu sugeri um projeto de lei, porque eu acho que casar com mulher feia até pode ser lícito, mas você não pode ter filho. Porque, assim, você estraga o imaginário da criança se a mãe dele é uma mocréia. Ele tá andando nas casinhas, vê as criancinhas. Ver os amiguinhos dele, tudo com mãe bonita, aí ele vai convidar os meninos pra casa dele, tem aquela baranga. E criança é assim mesmo, a gente olha, só. Quando eu era pequeno, eu ia na casa de uns colegas meus, minha mulher feia, eu olhava mesmo, sabe, aquele olhar que você fala assim, meu Deus, que mulher horrorosa, como é que um sujeito casa com uma coisa dessa, como é que um sujeito faz descendência daquele negócio, assim, é uma coisa horrorosa, você estraga o imagem.
Eu penso assim, o pior de tudo não é ser feia, cara, às vezes o pior ainda é ser feia e antipática. E a mulher feia sem carisma. Aí não tem perdão.
Não, aí é foda. Aí, mas assim, não, eu lembro que o Samuel tava contando isso aí. E? Isso aí que o Samuel... Ô, Samuel, isso aí que você tava me contando me lembrou quando eu era criança, cara. Eu tinha um colega de escola, bicho, que era foda, cara. Porque isso é verdade. Criança é mal mesmo desse jeito, assim. Eu tinha um colega de escola que a gente tinha medo de ir na casa dele quando a gente era criança, porque a mãe dele era muito feia, cara. A mãe dele, porra, cara, sem brincadeira, a mãe dele, ela tipo, tinha um cabeção, assim, muito grande, e ela, tipo, ela tava sempre com um lenço na cabeça, ela sempre tava com alguma coisa na cabeça, um chapéu, eu não sei o que que era, e aquilo fazia a cabeça dela parecer maior ainda, só que ela era largona, assim, ela tipo um ombrão de homem, sabe? De costas, você não sabia se era... Não, ela era toda grandona, de costas você não sabia se era a mãe ou se era o pai do menino. E ela tinha um nariz. Calma, ela tinha um narizão, tipo, meio empinado, meio arrebitado, assim, pra frente, assim. E aí, era naquela época que passava na Globo, a gente era criança, passava a Família Dinossauro. Mano, ela era a cara do senhor, acho que era o senhor Bitfield, que era o chefe do Dino, tá ligado? O chefe do Dino, que tinha. Cara, porra, a mulher era a cara do chefe do Dino, cara. E o que que acontecia? A molecada ficava zoando com o menino, cara. E aí o pessoal começou a apelidar a mãe dele de... Tipo, o pessoal chamava a mãe dele de família dinossauro, não sei o que lá.
Coitado, coitado. Gente,
criança, mano, criança é mal, cara. Criança... É, os caras falam... Ah, criança é os anjinhos, não sei o que lá. O caramba, cara. Eu lembro quando a gente era criança, tinha uma menina na minha sala, chamava Josiane. Ah, né? Vai, isso aí foi muito tempo, então, pra falar o nome, né? Criança é mal, porque a Josiane, tadinha, ela já era feia, coitadinha. E o que acontece? Eu morava numa cidade muito pequena, do interior de São Paulo, aquelas cidadinhas bem pequenininhas, assim. E o que acontece? Interiorzão de São Paulo, cidade pequenininha, tipo, todo mundo é católico, né, cara? E a mãe da menina, cara, ela era conhecida como a Dona Maria do Terreiro, entendeu? Dona Maria Baiana, Maria do Terreiro, ou seja, tipo, ela era... Aquela cidade pequena, tipo, ela era o quê? A macumbeira da cidade, tá ligado?
É, toda cidade então, pequena tem uma macumbeira oficial.
Exatamente. Então, assim, a menina, além de ser feia, ela era, tipo, neta, filha, tipo, ela era lá dos macumbeiros da cidade. Mano, você imagina o nível de bullying. Essa menina, se ela não se matou até hoje, ela cresceu com a personalidade blindada. Nada afeta e destrói ela. Porque, puta que... Quando eu penso em retrospectiva, como é que foi a coisa? Eu falo, cara, eu falo assim, velho, se eu tivesse morrido naquele momento, assim, eu ia criancinha pro inferno, sabe? Que era uma maldade, cara, terrível, velho. A gente começava a pegar o caderno e ficava batendo o caderno assim em volta dela, fingindo que era tambor de macumba.
Nossa! Cara, que coisa errada. Cara, quando
essa é muito, cara.
Quando eu era, tava no sexto, sétimo ano, eu tinha um colega, ele me acompanhou por mais um tempo, eu não posso falar o nome, porque é muito recente, eu não estudo como
diferente. Pois é, eu já achei estranho que você já passou do sétimo ano.
Há 30 anos atrás, vai tomar no seu cu, hein? Aí, o que aconteceu? Cara, eu fui fazer um trabalho na casa desse colega. Eu não tô brincando, gente. A mulher tinha um pescoção de girafa e a cabeça era minúscula. Você sabe aqueles negócios de pica-pau? Que quando dava uma martelada no dedo do pica-pau, a cabeça crescia e depois ficava minúscula. Cara, era tipo a face da cabeça minúscula. A menina era piquituchinha a cabeça. Um narigão. E um nome horrível. Eu não vou falar, mas o nome era horrível. É, sei lá, pensa uma coisa. Tipo, pega o nome Brasilina e piora. Era um nome horrível. Era horrível, horrível, horrível. E, cara, eu tava lá na casa da mulher... E eu tava fazendo o trabalho e eu não conseguia parar de olhar e admirar a feiura, porque a feiura era gritante. Era aquela feiura que te chama.
Então você não admirou.
Falava, meu Deus! Que pessoa feia! Não, eu estava admirado que a natureza pudesse cagar tanto assim, porque pra mim tudo tinha um limite, até a feiura. Eu me olhava
no espelho e falava assim: Samuel, poxa, Samuel, é o Samuel, da feiura. Samuel. Diga, pô. Que dia é o seu aniversário?
Meu aniversário é 30 de junho.
Galera que tá ouvindo
o podcast, alguém
quiser me pedir. Isso, exatamente. Pedir pro pessoal que tá ouvindo o podcast mandar um espelho de presente pro Samuel. Porque, né, eu tô achando estranho essa admiração.
Meu amigo, eu não sou bonito, mas eu sou o rei delas.
Ó. Cara, o negócio é o seguinte: tem uma coisa engraçada. Vocês já repararam, eu tinha um. Conheci uns caras, né, bicho? Que era um casal, eu não posso falar, enfim, deixa pra lá o lugar, pai e tal, que era um casalzinho bem feinho, entendeu? Mas era aquele casalzinho feinho, e o cara, ele parecia um Pokémon, assim, era o marido e a mulher muito feinho. O cara parecia um Pokémon, e o nome do cara terminava com Mon, entendeu? Era não sei o que lá, sempre zoeira, tipo assim, imagina um nome terminado com Mon, entendeu? Tipo assim, tipo Joseleimon, assim. Não, não era Ramon, era um desses nomes inventados, assim, tipo Joseleimon, entendeu? Uma coisa assim, entendeu? Não era
interior.
Esse. Era total, né? O cara era do interiorzão do Amazonas e tal, bem bizarro. E aí, porra, o cara apareceu com um Mon no final, tipo, o cara parecia um Pokémon, né? Mas o que é muito engraçadinho, que fica até bonitinho, né? Que é bonitinho, que era aquele casalzinho feinho, e eles eram aquele casalzinho chameguentinho, grudentinho, assim, que fica, sabe, mumumu, tititi, vi, 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 vi. E você fica olhando assim, você fala, velho, tipo, Entendeu? É engraçado, né? Tipo assim, é igual quando você, tipo, liga o National Geographic e você vê, tipo, sei lá, tipo, né, a temporada de reprodução do ornitorrinco, né? Você fala assim, não é só gente bonita que trepa, né, velho? Você vê desses bichinhos feios, assim, né?
Não, gente feia também se reproduz, e reproduz muito, cara. Uma menina que estudava comigo há um tempo atrás, isso foi antes da minha conversão. E tinha uma casa na cidade, que era uma casa. Era um rapaz que não ia pra cá pra estudar, e era na casa assim de festa, né? Fazia umas festinhas lá, umas coisas e tal. E assim, a casa, obviamente, tinha os quartos sobressalentes, que não precisavam usar na hora da festa. E eles eram usados pra, tipo assim, a menina ia lá, namorava com o rapaz, ficava ali um tempinho e tal. E essa menina que estudava comigo, não é que ela era feia, é que ela tinha muito problema de genética. Ela tinha um monte de problema, era uma anomalia ambulante, era uma coisa estranha, sabe? Muito estranha, toda fodida de doença genética. E aí ela resolveu, ela conseguiu namorar
com Samuel, rapaz. Olha o que você vai tirar sarro, cara. Tudo.
Samuel.
Tudo bem.
Nosso setor jurídico é desprovido.
De igreja, assim. Fervorosa, ia muito.
Tá bom, muito Samuel, Brasil, antes que aconteça, vamos prevenir.
Aí, cara, ela. Pô, uma moça muito religiosa. Estávamos nessa. Isso, aquela moça que você só espera encontrar ou na missa ou na fila para confissão. E aí, cara, tudo bem, tava lá. Cara, não é que eu tô lá numa festinha dentro dessa casa. Quando eu vou abrir a porta para esse quarto achando que não tinha ninguém, tava ela e um rapaz, cara. Mas era num negócio que eu, violento, que eu falei, misericórdia. Eu não sabia se era uma trepada ou se era um ritual satânico, uma coisa tá. Assim. Porque eram duas pessoas isso. Horrorosas, num sexo violento.
Esse aí, cara era
aí,
eu.
Aí, calma. Certeza. Aí no outro dia... Certeza. Bom, podia ser você. Aí eu fechei a porta na hora, só que ela me viu. Aí no outro dia ela foi se encontrar comigo. Ela, toda envergonhada, ela falou: "Por amor de Jesus, vou fazer uma voz portuguesa aqui, porque o sotaque dela é muito típico, e se eu fizer o sotaque verdadeiro, meus colegas que assistiram isso aqui vão reconhecer a pessoa. Pelo amor de Jesus, não conte para ninguém." Eu falei: "Tudo bem, não irei contar." E guardei esse segredo às sete chaves até o dia de hoje.
Samuel, isso aí.
Uau! Uau!
Essas são as histórias do Samuel. São as piores histórias.
Cara, uma narrativa enorme, entendeu? Pô, eu tava me sentindo já um texto do Chico Buarque, cara. Vai pra puta que te pariu, Samuel.
Puta que te pariu, Samuel. Olha, pra finalizar.
Deixa eu falar uma coisa.
Por favor,
só adendo, cara. Vocês devem ter percebido que não é fácil aturar o Samuel. Então eu quero agradecer ao Brás, que o Brás converteu o Samuel e fez ele menos insuportável. Vocês não sabem, ele era pior antes, tá? Ele era pior.
Enfim, essa história vai ficar pronta, porque essa história do Samuel, por mais horrível que tenha sido, né, ela me lembrou de uma história, enfim. Porque a gente tá falando desse sexo violento, essas coisas aí de casal feio e tudo mais e tal. E o que acontece? O importante, no final das contas, a gente tira sarro aqui. Todo mundo aqui é feio, entendeu? O Samuel é mais, mas todo mundo aqui é feio, entendeu? E eu tenho a sorte de ser uma pessoa feia que achou uma pessoa bonita que me quis, entendeu?
É verdade.
Graças ao bom Deus, os meus filhos todos se parecem com a minha mulher, nenhum se parece comigo.
Verdade. Então... Graças a Deus, eu observei isso. Você tem que rezar muito para se sair alguma coisa da sua mulher, não tenha um traço teu.
Pois é, exatamente. Agora, mas isso me lembrou o seguinte, que mesmo os casais feios, enfim, independente, velho, o que for, 70, 80 anos, entendeu? Ainda trepa, ainda fode, cara. É o amor. O amor provoca isso, entendeu? É uma mensagem para você que está nos escutando agora, que suportou a história do Samuel, não deixou de seguir o podcast, está aqui com a gente até agora. O recado para vocês é... Os anos passam, entendeu? E quando você ficar velho, todo mundo ficar velho, ficar igual uma ovinha passa, entendeu? Vai chegando a certa idade, você vai descobrir o seguinte, meu amigo, que no escuro, priquita é tudo padrão, tá? Negócio é só... O resto é só pra se amostrar. E isso me lembrou a história de um casal de portugueses. Isso aconteceu aqui na minha aldeia, entendeu? Aqui na minha aldeia, aqui no interior de Portugal. Um casal de portugueses aqui, já idosos já, entendeu? Seus 60 e pouco, 70 anos quase, mas, né, feios, né, aqueles típicos aldeões, assim, faltando um dente na boca, entendeu? A mulher, aquela portuguesa meio bigoduda, saca? Dia que o seu Manuel fazia barba, você não sabia quem era o homem da casa. Aquela gente feia, atarracada, entendeu? Mas com muito amor. Com muito amor no seu coração.
Isso é o que importa, no final.
Uma relação, assim, efervescente ainda, entendeu? Quando eles se olhavam, saía faíscas ainda, da mesma maneira dia que ele conheceu ela há 50 anos atrás, de trás da plantação de centeio, ainda havia faíscas. E um dia, com todas essas faíscas, entendeu? O Manuel chegou em casa e disse assim para ela, falou assim... Ó, oh, Maria, tu te preparas hoje, tu te banhas, porque hoje nós vamos fazer uma foda diferente, opá. Hoje nós vamos fazer uma foda diferente. Aí a Maria já falou assim, opá, Manuela. Não, tu te preparas, vamos fazer uma foda diferente. Aí, beleza. Maria foi lá.
Assassinas. Isso ressuscitou no vira-vira.
Total, se preparou, tomou banho, né? Tomou banho e tal. Afinal, Manuel ia... Né? Não se toma banho todo dia, não vai se desperdiçar água à toa, né? Ah, são europeus, gente. É outra cultura, tem que respeitar multiculturalismo, olha lá, tá bom? E aí, beleza, chegou lá na hora, o Manuel falou assim pra ela, né? Olha, tu deitas aqui, assim, bem perto aqui, assim, bem à beirinha da cama, opa, e tu abres as pernas, e eu vou subir ali, assim, por cima do porta-fatos. Pra quem não sabe, o porta-fatos aqui em Portugal é tipo guarda-roupa, entendeu? É o guarda-roupa. Eu vou subir ali por cima do porta-fatos. Aí a Maria falou assim, opa, Manuel, tu deixas dessas invencionices. Estás a ver muita televisão. Aí ele disse, não, Maria, que esta foda chama-se a pirueta lusitana. Era o nome. A pirueta lusitana.
Ai, meu Deus do céu.
A pirueta lusitana. Oh, meu Jesus Cristo.
Aí o Manuel subiu no porta-fatos, mandou a Maria abrir as pernas e disse assim, prepara-te para a pirueta lusitana. Aí ele pá, pulou. Só que no que ele pulou, ele errou o pulo e bateu com os bagos bem na quina do pé da cama. Pum! Aí pum, bateu e ele caiu no chão. Ele ficou... E a Maria lá, né? As pernas abertas, esperando. E o Manuel... Aí a Maria olhou e falou assim... Ah, Manuel, que raio de foda é essa que só te gozas?
Que pariu, cara. Não, essa foi boa, essa foi boa. Salva de palmas. Uma piada foi boa hoje.
Salva de palmas.
Depois de três episódios.
Cara, mas a questão é o seguinte, gente. Pode ser feio, pode ser zoado, pode ser escrafunchado, pode ser assim, o diabo da Tasmânia fundido com Dilma. O que vale é ser cheiroso, seja engraçado. Seja
tome banho.
Simpático. No mais, não
tá
seja
difícil burro. Pra você, então, hein, Samuel?
Tome banho.
Tome banho.
Cara, eu tomo uns 4 banhos por dia. Aqui é uma cidade mais quente do mundo. Não tem como ficar sem banho.
Então, aqui a gente
teve um dia, deixa eu contar uma história. Uma moça
mas, pelo amor de Deus, Zé.
Mais não, uma, cara.
Mais uma. Calma. Não, pera.
Calma, essa história é curta. Aí, essa moça estava até interessada em mim. E a gente fazia um projeto juntos, estávamos voltando, eu, ela e o irmão dela para casa. E na volta, a gente ia se separar, né? Eu ia para mim, eu ia virar numa rua, ela na outra. Aí ela falou, eu estava indo embora, ela falou, nossa, você vai embora sem me dar um abraço? Eu falei, não, óbvio que não. Aí dei um abraço nela, ela falou assim, nossa, você tá cheiroso, que perfume é esse? Aí eu olhei para ela e falei, não, é que eu tomo banho, e saí e fui embora. Aí no outro dia o irmão dela falou, nossa, cara, a fulaninha ficou tão chateada que você chamou ela de fedorenta. Aí eu falei, mas não chamei ela de fedorenta. Por que hora que eu chamei ela de fedorenta? Eu falei, uai, você virou para ela como se ela não tomasse banho?
Era essa a história, viu?
Vocês estão vendo por que a gente... Alguém da segunda série contaria. Cara, você não precisa contar cada detalhe que acontece na sua vida. Assim, o que tiver de bom, de relevante, você conta, cara. Isso é história de segunda série.
Exatamente, exatamente. A história de segunda série, Samuel, entendeu? Você tinha que falar assim pra ela: perfume você usa? Aí você fala assim: Enzo Avancini. Parece nome de perfume essa porra desse nome, né? Já pensou em fingir que é um estilista viadão pra... Porque, tipo assim, aproveitar esse nome que você tem. Eu tenho esse nome, o que eu vou fazer com ele? Cara, você podia se fingir de viado e lançar uma grife, eu acho, entendeu? Pessoal que concordar aí, a gente vai criar essa semana no Instagram.
Precisa fingir.
É, assim, força um pouquinho mais. Entenderam?
Enfim. Seja você mesmo.
A gente vai criar o Instagram, vamos criar o Instagram aqui do Prudentes e Sofisticados, tá? E a gente quer que vocês sigam a gente lá no Instagram, deixem sugestões de assuntos para a gente jogar aqui na mesa do boteco para os próximos episódios, tá bom? E a gente quer que você vote se você quer que o Enzo Avancini assuma aí uma persona viada para lançar uma grife de perfume, né? Para a gente encerrar aqui o podcast de hoje, já está dando quase o nosso tempo limite. Vocês já repararam que comercial de perfume é um negócio que não faz sentido? Tipo assim, eu vou vender perfume. Eu lembro de um comercial de perfume que era assim: o cara tava dando uma entrevista, uma coletiva de imprensa. Aí o cara olhava para a câmera e falava assim: a partir de agora, eu não vou ser mais a pessoa que vocês esperavam que eu seria. Só que ele fala isso em inglês, porque era um comercial, né, brasileiro, né? O cara falava, né? I will not be the person you expect anymore. Entendeu? Aí as paredes do estúdio caíam, o cara andava, e aí tipo, ficava tudo colorido e aparecia lá: perfume cheiroso, compre, entendeu? Sei lá, porra. Aí você fica assim: o que isso tem a ver com...
Cara, mas aí eu acho que vale aquela coisa, né? As propagandas dos anos 90 pra cá caíram muito a qualidade, né? Eu sei que nos anos 80 tinha competições, assim, as melhores propagandas e tal, e caiu muito o marketing dessas propagandas. Eu acho que é mais essa questão, não tanto que é porque é de perfume, não sei.
Mas eu acho que as de perfume são mais bizarras, eu acho.
Cara, propaganda de perfume é um cenário merda, passa 5 segundos, todo mundo tá pulando feliz porque jogou um líquido no ar, é mais ou menos isso.
Não, cara, isso aí ainda faria algum sentido.
A gente não falou. Se for um lança-perfume, faria sentido. A gente não falou sobre isso, só tem mais alguns minutinhos de podcast. E tem um nível de mulher feia que a gente não comentou, que é aquela mulher que parece homem. Eu queria saber: gostar Samuel de uma mulher que parece homem é o início de uma viadagem?
Então, cara, Samuel vai... tem uma certa obsessão com isso, vocês já repararam?
Pois é, cara. Ô, Samuel, eu não tenho... Nunca me preocupei, nunca pensei nisso, cara. Essa é uma pergunta, assim, que não rola nem... Se você lança uma pergunta dessa em boteco, os velhos te expulsam do boteco, entendeu? Tipo, tem um negocinho lá, a mulher próxima de Deus, é simpática, casa.
É assim, aí, porque... Eu acho que a próxima dúvida... O Samuel começa com essa dúvida, assim, sabe? Será que se o cara gosta, tipo, uma mulher parecida com homem, o cara é viado, não sei o que lá, né? Aí daqui a pouco, cara, aí assim, aí os amigos, não, cara, imagina, tipo assim, o que importa é o sentimento, pá, não sei o que lá. Ele tá criando uma narrativa. É aquela coisa da teoria do navio quebra-gelo, entendeu? Depois, você já falou demais pro seu tamanho, agora escuta, entendeu? Porque depois, a sua próxima... Próximo podcast, vocês anotam. Vai passar 2, 3 programas, o Samuel vai vir assim. Hein? Gostar mulher assim, que tipo... Que bate na gente igual homem, assim. Pega a gente pelo cabelo. É. E assim... E que usa um cintaralho, assim. Tipo, isso é ser viado? Não, cara. Imagina. Dentre quatro paredes, o que vale é o amor. Entendeu? Não sei o que lá. Aí o que acontece? Ele vai fazendo isso. Isso é ó... filosofia, gente, tá? Isso aqui não é só putaria, isso é filosofia. Deslocamento da janela de Overton. Onde que o Samuel vai estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos ele vai estar assim. Não, se o cara gosta de um homem que, tipo, é bem parecido com mulher, você olha assim, você fala, não sei o que lá, e esse cara não é gay, entendeu? Por quê? Ele tá criando a narrativa, entendeu? Do que importa o que importa é o sentimento, é a aparência, entendeu? Que pra ele justificar o quê? A paixão que ele tem pelo Boy George, o vocalista lá do Culture Club, do Karma, 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 Chameleon, cara, tá ligado? O Samuel gosta desse cara.
Seu tamanho, Se cada
Com
um aqui
Joaquim
for falar para o
Teixeira.
seu tamanho, em equivalência ao tamanho, o Enzo vai falar por 5 minutos e o Brás precisa de 70 podcasts seguidos aí falando ininterruptamente.
Eu ia falar que
Eu estou no
o
meio
Joaquim
termo, eu posso
Teixeira.
falar uns 15, 20 minutos.
Posso falar? Tem permissão? Permissão concedida pelo Senado?
Por favor.
Presidente, cadê o presidente? Obrigado. Não, eu
Você
ia
está
só
vendo que
dizer
nosso
que.
microfone está desligado, é
Ah,
que é para você
meu
falar,
Deus.
né?
Eu até esqueci o que ia falar, gente. Desculpa.
Puta que pariu,
Esqueci.
puta que pariu, puta que
Ah,
pariu.
eu ia dizer que o Joaquim Teixeira definiu bem o pensamento do Samuel, né? Que é aquela coisa: uma mulher sem pinto é como um anjo sem asas. Ele já definiu bem.
Amigos, já aproveitando que já está na despedida, fazer minha
Samuel
despedida.
Miguel.
Cara, eu estou enamorado de uma alemãzinha maravilhosa aí de Santa Catarina.
De
É
novo,
uma ninja
cara.
feminina.
Cortei o microfone do Samuel. Pronto. Muito
Eu ligo de
obrigado por
novo.
participar
Eu
do
ligo de
programa.
novo. Deixa eu despedir, gente. Pô, Brás, você
Fala
é a
rápido, Samuel.
ditadura
10 segundos.
brasista, a ditadura oscarista. Cara, eu estou enamorado dessa mulher, é minha troiana, minha Helena de Troia, uma moça maravilhosa, dos cabelos
A sua
loiros,
lisíscrata.
dos olhos azuis.
É,
Então,
bom,
não
você.
faço a mínima ideia de quem seja essa. Então, vai tomar no
Isso,
seu cu,
vocês
fico sabendo.
entenderam a mensagem
Então, eu
subliminar,
gostaria de
entendeu? Ele
agradecer.
está apaixonado pela Helena de Trolha. É a mulher.
Vai tomar no seu cu, filho da puta.
É só pesquisar aí, gente, Helena.
Gente, eu estou enamorado, não posso atender mais solicitações no Instagram, não me mandem mais
Cara, meu
directs,
Deus
eu já
do céu.
estou assim, cansado desses 40, 50 directs por minuto solicitando a minha castidade, solicitando a minha potência, a minha beleza, a minha disponibilidade. Então, estou enamorado, estou comprometido, e é com este lindo recado que eu encerro a minha parte no podcast de hoje. Fique aí na paz de Deus.
Corno.
Enzo, por favor, meu amigo, despeça-se.
Obrigado, Brás. Obrigado, Samuel. Quer dizer, valeu pela presença aí, Samuel. Você foi assim muito elucidativo. Você foi ótimo. E mandar um abraço para todos os nossos telespectadores. Um beijão. Espero ansiosamente vocês até semana que vem. Um abraço à família linda do Brás, porque vale esse comentário nesse programa de hoje. A família linda, tirando o braço, obviamente. E
Obviamente.
fiquem com Deus, fiquem na paz. Um forte abraço.
Exatamente. Meus amigos, então, é com essa linda canção que eu me despeço de vocês. O programa chegou ao fim. É hora de apertar o End Broadcast, que é um botão vermelho que fica ali. E depois vai virar um arquivo que o pH vai subir. E vai lá pro Spotify.
Ô,
E
filho
você.
da puta,
Ô,
você esqueceu de pôr
caralho,
Maria
cadê
Vladimir
minha
sobre o
música
Jair?
aí, corno? Tchau, até o próximo programa. Lançamento oficial dos cursos PHVox. A equipe PHVox inaugurou oficialmente a sua plataforma de cursos online para você estudar de forma objetiva vários tópicos ligados à história, filosofia, política, cultura e muito mais. Com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Já de início, são 6 deles na nossa plataforma e todo mês tem conteúdo novo. As aulas antigas ficam sempre disponíveis para você reassisti-las quando quiser. Que tal começar 2021 estudando assuntos que você sempre quis saber e nunca soube onde procurar? E por um preço que vai te surpreender. Acesse cursos.phvox.com.br e veja os detalhes. Com o PHVox você vai além da hashtag do dia.